as pessoas precisam seguir o que os influenciadores que tiveram sucesso fizeram para ter sucesso, não o que eles estão falando agora. Então a gente pode pegar alguns exemplos aqui. Pessoas de sucesso, empresários de sucesso. A gente vai fazer uma lista aqui de 10 empresários. Quantos empresários acordavam 5 da manhã para tomar banho frio? Quantos empresários tomavam banho em banheira de gelo? Nenhum. Quantos empresários paravam uma hora para meditar? Vai tomar no cu. Nenhum. Quantos empresários cuidavam da alimentação? Talvez o Abílio Diniz, que corria, mas que já tinha um certo dinheiro. Então a verdade é a seguinte: para dar certo, influenciadores, empresários, empreendedores, qual a real? Os caras acordavam cedo, comiam mal, trabalharam pra caralho, abaixaram a cabeça, trabalhavam doente, escutavam desaforo, tentavam ler quando dava, acharam mentores. Se você quer ganhar dinheiro e dar certo, esquece essa balela que tá todo mundo falando, até que eu falo às vezes. Segue isso daqui. Só que você pode seguir isso daqui melhor do que eu fiz. Então, puta, eu me alimentei uma merda, cheguei a 130 quilos. Eu já tô te avisando isso. Cuidado com a alimentação. Isso você tem que tomar cuidado. Agora, se você for seguir as orientações que 99% dos gurus estão te dando, você vai se fuder. Você não vai ter carro, você não vai ter casa, vai tomar banho frio e você não vai conseguir vencer na vida. Porque não foi o que levou esses caras a vencerem. Então, as pessoas estão fazendo, tentando levar um estilo de vida que eu levo hoje, depois de ter milhões na conta. Mas não foi esse estilo que me trouxe até aqui.
Seja bem-vindo aí a mais um Extremos, aqui, podcast do G4 Educação. Eu não consigo começar o podcast sem o meu co-host Bruno Cabo começar a rir.
Cara, tem que dar risada, positividade. A galera que tá em casa, tá lá, acabou de acordar, tá indo na academia, quer? Ô, vamos com tudo. Vamos com positividade, brother.
Então tá.
Tudo bem?
Tudo bem.
Saudade de você, né?
Deixa eu te apresentar direito agora,
então, calma, por favor. Calma,
obrigado.
Tô calmo.
Descontrole. Isso aqui é um podcast sério, de uma empresa séria. Bom, primeiro você que tá ouvindo a gente aí, assistindo, não esquece de seguir o nosso canal, não esquece de deixar o seu comentário, ativar as notificações, ir lá no Spotify, ajudar a gente aí compartilhando o podcast para que a gente se mantenha aí no top 5 podcast de negócio do Brasil. E lembrar que o G4 Skills apoia, patrocina a nossa produção de podcast e conteúdo aqui. Então tem QR Code na tela, é só você ir lá em cima, apontar o telefone e aproveitar aí o G4 Skills para o seu time, que é a plataforma de acelerar o desempenho do seu time, tá? Sem mais delongas, comigo ao meu lado, meu nome é Alfredo Soares, sou host desse podcast, e ao meu lado, ele, Crispim do Milho. Seja muito bem-vindo, Bruno Nardo.
Galera, vocês não têm noção, durante as férias desse ano, né, a gente está agora em janeiro gravando, provavelmente vai em fevereiro para o ar. Na virada do ano, esse caboclo aqui, ó, meu querido co-host Alfredinho.
Eu vou fazer o seguinte.
Cara de tatu, foi lá e ficou o dia inteiro pensando em apelido e colocando para cada episódio.
Foi muito mais engenhoso que isso.
Ah, é?
Eu abri a internet, eu pesquisei, eu botei no TikTok de comédia.
Galera, isso é amor.
Teve uma pesquisa.
É amor.
Teve uma pesquisa pra gente poder. Porque ano passado, uma das maiores realizações de 2023 que eu tive na vida foi no palco do G4 Valley, que é o nosso grande evento. O Nardon entrar e a galera gritar: Querubim! Então, porra, construir o branding
de uma pessoa tão importante
é muito legal, é muito bom pra carreira, entendeu? Quando você fala assim: Alfredo, o que, que você construiu? Bora vender, bora varejo, Querubim. Entendeu? Então é um case que eu carrego comigo.
Amém.
E aí eu falei: cara, em 2024 eu vou pra uma estratégia mais descentralizada. Eu vou, a cada episódio, entregar um apelido novo e vocês, da nossa audiência, vão comentar qual é o melhor apelido para Bruno Nardon em 2024. Então,
amém,
vai ser mais democrático,
tá bom.
Um ano um pouco mais político.
Tamo,
né,
junto.
Uma coisa maravilhosa. Crispim do Milho, seja muito bem-vindo. O podcast hoje é teu.
Apresenta o convidado, porra.
Bom, hoje o Extremo está altamente sincero.
Rapaz.
Ele que é conhecido na internet como economista sincero, Top 1 influencer de investimento pela Ambima. Mais de 900 mil inscritos no YouTube e 564 mil seguidores do Instagram. Cara, ele tava contando os números aqui. O número de engajamento desse cara é
ridículo.
Absurdo.
Tava dando uma aula pra gente.
De YouTube, de conteúdo aqui agora, antes de começar. Ele começou na bolsa aos 20 anos de idade e aos 30 anos já tinha acumulado, com investimentos recorrentes, mais de R$1 milhão.
Então você vê aqui, um cara que não começou agora, o cara que tem autoridade de verdade.
Tem autoridade, tem tempo de estrada, famoso velho da roça.
É aquilo que a gente fala, só ensina quem de fato faz.
Ele amava economia desde a infância. Porra, isso aqui é muita loucura. Ele adorava ir em agência bancária.
Naquele ali, quando ele ia na agência.
Eu gostava de brincar, você já tem mais idade também, você lembra... Tudo que você ia fazer no banco tinha um carnezinho que você preenchia, um panfleto maneiríssimo. Cara, aquilo era uma brincadeira.
Você acredita que eu pegava esses panfletos do banco para poder criar os panfletos do Marketing Shop?
Acredito.
Todos os panfletos de comunicação visual do Marketing Shop eram para ser igual ao do Itaú. Então eu ia lá e tinha consórcio. Aí eu pegava e botava Google Ads. Aí o outro tinha lá, poupança, eu botava, criação de site.
Acredito.
Mas a diagramação era exatamente igual, porque eu acreditava que as pessoas iam ter uma percepção de material de banco que é o grande negócio do Brasil, né? O Brasil é muito...
Os caras todo, que tinham né? mais
todos os países, os bancos investir. São as grandes marcas Sim. dos seus países. Bom, então, sem mais delongas, senhoras e senhores, o economista sincero Charles Mendelovics.
Sabe que tava tão difícil pra galera falar que quando eu fiz o meu Instagram, não era ainda pra ser influenciador nem nada, era @Mendelovics. E a galera não seguia, porque eu chegava aqui pra você, e Charlão, qual é o teu Instagram? @Mendelovics. Aí eu ia ver, pô, tu não me seguiu, pô, o cara não deve ter gostado de mim e tal. Mas não, você não lembrava nem nada. E aí eu mudei pra Charles Vicks. E aí todo mundo começou a
entender. Ou seja, você é igual o cantor sertanejo, tem nome artístico.
Exatamente isso. Maravilhoso. Na realidade, muita gente que tem o sobrenome complicado, não querendo me comparar a ele, a gente estava até citando ele aqui, o Gary Vee. Gary Vaynerchuk. Quem vai entender falar Gary Vee, pronto. Então também abreviei o sobrenome, cara, ficou fácil, todo mundo entendeu e virou
o Você gosta do Kiss? Kiss, banda de rock?
Sim,
Kiss?
Sim.
Como que é o nome do vocalista?
Ah, pô, não vou lembrar o nome e sobrenome.
Jim Simmons. Não era esse o nome dele. Judeu também. Nascido em Israel.
Qual o sobrenome dele? Agora eu vou procurar. O nome de verdade dele
é muito difícil. Mas ele fez um nome artístico pra virar estrela de rock.
Pra ficar com o nome confuso e tal. E esse negócio que a gente tava falando, bom, não sei quais são as primeiras perguntas aí e tal, mas pra quem tem mais de 30, 35... Vai lembrar que cheque também era uma brincadeira, né? Porra. E recentemente eu gravei um episódio. Eu tenho um podcast diário também, que a gente fica ali brigando no
Quais
Spotify.
Quais são os canais?
Eu tenho Economista Sincero no YouTube. Eu tenho o canal Calma Porra no YouTube também. Então, Economista Sincero é mais de investimento.
Calma Porra.
Calma Porra. É porque era um bordão muito carioca, né? E não é palavrão no Rio, porra. E o
porra
Calma
é vírgula,
Porra,
né, pra gente.
É porque todo vídeo eu falava pra galera, calma porra. O pessoal de investimento quer ganhar dinheiro na hora, quer fazer tudo na hora, sabe, tem que ter calma. E aí eu tenho Calma Porra também no YouTube, um podcast diário no Spotify, normalmente tem 2 episódios. Então, os canais grandes são esses.
E no podcast, no Spotify, como que chama?
Economista Sincero.
Economista Sincero.
E aí, como eu gravo um episódio todo dia...
Você tava lá gravando com o Talão de Cheque?
Não, eu gravei sobre uso de cheque no Brasil recentemente. Tava lembrando agora, obviamente, caiu muito, mas ainda tem uso de cheque, virou... uma forma de pagamento para pagamentos mais caros. 3, 4, 5 mil reais. Abaixo disso, não. A média virou essa. Mas eu peguei o auge do cheque. Eu comecei trabalhando no mercado financeiro numa empresa de desconto de recebíveis em que a maior parte era cheque.
O RIT é muita factoring.
O RIT é muita factoring, que virou FDIC, né? O pessoal não sabe o que é isso. E não tinha cartão de crédito direito. Porque ninguém tinha limite no cartão. Por exemplo, você ia comprar um computador. R$1.500. Você pagava em 12 chequinhos... Lá, as lojas tinham máquina de cheque. Você pegou essa época. Eu peguei bem essa época. E aí, eu usei muito cheque. E recentemente, eu falei do cheque também.
Cara, você acredita que eu não uso muito cheque? Nunca usei muito cheque. Mas quando eu fui comprar meu AP... quando eu fui comprar meu AP... Tem um lance lá... Eu esqueci o nome do cheque. Você deve saber. É um cheque que você...
Administrativo.
É administrativo. Que você coloca a grana no cheque. E você entrega isso já nominal à pessoa.
É um cheque que você, na verdade... O banco emite no valor que você quer. Exato. E aí ele é administrativo. Ou seja, o banco já está cobrindo aquele valor.
Exato. Eu achei irado isso.
Quando você escreve o cheque, Aí é você se autodando crédito.
Perfeito.
Mas esse cheque pode estar é administrativo. Sem fundo. Significa que o banco
garantiu. Não vai, por exemplo, voltar a linha 11 e a linha 12.
O teu cheque já está... É. Mas cara, eu lembro do cheque. Eu já antecipei, né? Já troquei um chequinho já.
Já, rodou.
Fazer um dinheirinho ali.
Passava duas passadinhas no cheque.
Você pagou minha faculdade, então, trocando chequinho. Troquei. Só pra corrigir, eu não juntei 1 milhão na bolsa até os 30.
E quando
não.
O cara arriscava o cheque?
Era 1 milhão de patrimônio, tá? Só pra não falar um número aqui, de patrimônio. 1 milhão na bolsa foi um pouco depois.
Tá bom, uns 2 dias. Ótimo.
Mas fala, quando o cara arriscava
o cheque...
Não,
quando o cara arriscava o cheque, tu não podia fazer negócio, sim. Porque o cheque era nominal, aí era muito ruim.
Tinha muita sacanagem,
tinha muita coisa. Eu vou começar, gente sempre tem uma pergunta porrada aqui, que é qual foi o maior extremo da sua vida. Mas, antes disso, eu vou começar entregando valor pra essa nossa audiência maravilhosa, gerando um belo corte aqui, pra galera compartilhar e comentar. Eu vou fazer um bate-bola contigo do mercado financeiro.
Ok.
Tipo aqueles dos irmãos Dias, sabe?
Porra, já tenho data pra ir lá de novo. Um abraço aí, André e Carol.
Eu quero ir lá, fala pra eles que eu quero ir lá. Uhum. Eu acho irado o podcast deles. Qual foi o máximo que você já ganhou numa operação financeira?
Numa operação. Receita. 400 e poucos mil.
Já perdeu muito dinheiro?
Pra época, sim. A gente pode entrar nisso.
Qual foi tua maior perda?
Uns 17 mil, de uma vez só. Pra época era muito dinheiro pra mim.
Dentro do seu patrimônio.
Opções. Day trade opções. 2003, 2004.
Já fez day trade?
Muito.
Recomenda?
Jamais.
Boa. Quanto você tem na conta?
Eu mostro aqui quando acabar o episódio.
Que pega. Ele vai falar 62 milhões. Pá, bum. Aí já viraliza, já ganhamos audiência. Foi. Já pode ir mais tranquilo. O podcast
você
já
vai fazer com essa informação nada, mas é divertido. É.
Mas eu deixo um dinheirinho sempre parado ali na conta. Tem bastante.
Qual foi o dia mais extremo da sua vida?
Ruim. 2013. Eu tive um ano complicado. Eu tenho até um livro aqui, depois eu entrego pra vocês. Eu falei que eu fiz o caminho de Santiago de Compostela. Ali eu dei uma virada na minha vida. Porque
segundo é que faz isso, caminho.
Eu tinha feito uma carreira de CLT. Eu recomendo para todo mundo CLT, eu acho que é a melhor forma de você aprender com o erro dos outros e conseguir ter acesso a pessoas muito boas. Então eu tive chefes que, cara, foram terríveis comigo, eu agradeço até hoje por esse episódio. Só que chegou no momento que eu estava com um pouco de vazio e eu tive muito problema pessoal. Meu avô morreu, meu cachorro morreu, perdi o terceiro filho, bebê de aborto. Da minha esposa. E aí, cara, minha vida tava meio tumultuada. Eu precisava fazer alguma coisa. Já tinha uma graninha. Tinha um posicionamento. E eu fui pro Caminho de Santiago fazer. Então, assim, não foi só o Caminho de Santiago de Compostela. Foi o Caminho de Santiago de lá. Mais as minhas expectativas. O que eu pensava. O que eu tava vivendo. Então, ali em 2013, eu fui uma pessoa e voltei outra. Pela complexidade da vida que eu tinha, entendeu? Então, isso me ajudou muito. Eu falo pra todo mundo. A gente tava conversando aqui. Que é diferente você ser, no meu caso, por exemplo, influenciador e a carreira de influenciador do que você ter virado influenciador porque você teve uma carreira CLT ou de empresário, ou de empreendedor. Então, por exemplo, eu já visitei mais de 1000 negócios como FDIC Factory. Então, cara, qual a experiência de você visitar 1000 caras que tem muitos caras bons, mas a maioria está precisando de dinheiro? Porque o cara que tá bem é uma história. O cara que tá precisando de dinheiro, normalmente vai te contar uma história muito maior, muito mais complexa e criativo. Com muito aprendizado, criativo. O cara tá precisando de dinheiro, né? E o cara que não tá precisando de dinheiro, mas que você quer dar, vai ser um puta desafio pra você convencer o cara de que ele tem que pegar o teu dinheiro e não do Banco do Brasil a 1,99 quando a tua taxa é 2,50, mas você vai ter algum serviço ali diferenciado pro cara. Então, 2013 foi um ano de virada. Porque eu entendi que eu tinha uma bagagem e eu precisava fazer alguma coisa com essa bagagem. Essa bagagem me ajudou muito na construção do que eu faço. Quando eu olho a economia, eu não vou olhar a economia só por números. Eu sei o que o seu Zé da Verdureira está passando. O que o cara que vende relógio está passando.
Ainda mais vendendo Coca-Cola, né? Porque Coca-Cola é a última coisa que você tira da tua loja.
E são os dois piores mercados para se trabalhar. Financeiro... E varejo de bebida. Varejo de bebida é foda.
Qual foi o seu maior extremo no mundo financeiro, no mercado? Que você já viveu?
Que eu já vivi? Eu acho que o que a galera inteira viveu do início do Covid ali. aquelas primeiras semanas. Foi pior que 2008. Foi porque eu tinha mais dinheiro também. Então você sente mais. A vantagem é que como 2008 eu perdi mais dinheiro proporcionalmente, eu hoje eu tenho uma condição de distribuição que eu tenho dinheiro em renda fixa, dinheiro parado. Eu tinha vendido alguns ativos que tinham subido muito. Então não me desesperei. Eu tenho os vídeos no meu canal que estão lá. E eu falei com o pessoal, olha, ou os ativos vão voltar ou o mundo vai acabar. A gente tem outra opção. O mundo... Isso já aconteceu outras vezes, entendeu? Tanto que, sei lá, 6 meses depois a gente já estava com...
Acima do que estava antes.
Eu invisto muito em fundos imobiliários. Então eu me voltei logo para os fundos imobiliários para estudar a possibilidade do que poderia acontecer, entendeu? No pior cenário, no cenário extremo. E aí quando eu vi que estava tudo bem, eles tinham caixa, conversei com algumas pessoas, falei, cara, é aqui que eu vou. A chance de ganhar é menor em termos percentuais, mas a de perder é muito pequena.
E também
aí eu
ganhei
dinheiro. Eu consegui ganhar bastante dinheiro nisso. Legal. Inclusive recentemente, com alguns fundos que subiram 80%.
Porrada.
Porra. E essa venda do prédio do Itaú, o que tu achou disso? 1.5 bi, prédio mais caro do Brasil.
Virou CRI logo em seguida.
Não compra imóveis e o caralho a quatro. Os caras acabaram com isso, né? Eu acho que o Itaú comprou um prédio que está no coração de um lugar extremamente...
Icônico.
E que você não tem outra oportunidade. O Itaú, sei lá, no último trimestre, deu acho que 9 bi. Depois alguém olha e coloca nos comentários aí de lucro. Então, cara, é uma máquina de imprimir dinheiro. O Itaú está imprimindo.
Não, e além disso, comprou e no outro dia já estava distribuindo para a base comprar, que eu comprei, inclusive.
Comprou?
Mas comprei um CRI lá que eles emitiram. Vamos rentabilizar esse negócio 15 anos.
Eu sigo
acreditando... Não sai do caixa dele, pô. O cara vai lá, compra e pum, já vira produto que ele tá rentabilizando.
Locador Itaú.
É isso.
Chance zero de...
Esquece. Ah, mas é isso, pô. É muito louco. Eu achei muito louco. Ah, daí para mim, vai diversificar.
E eu gosto muito do produto fundos imobiliários. Eu falo muito. Cara, a gente tinha 200 mil investidores em 2017, tem 2 milhões e meio. Até os caras que falavam mal de fundo imobiliário, influenciadores... que eu perdia muito tempo, tipo 2018, eu falava de fundos imobiliários. Aí vinha lá nos comentários, produto perigoso. O influenciador tal falou que se eu investir em fundos imobiliários, eu posso ter que complementar dinheiro se o fundo quebrar. Aí as pessoas não investiam. Agora que tem 2 milhões e meio, ano passado, cara, todo mundo falando de fundo imobiliário. Que é um produto que o brasileiro gosta. O brasileiro gosta de imóveis. E brasileiro gosta, se acostumou com a poupança. Eu coloco um dinheiro, todo mês eu tô vendo quanto subiu. O fundo imobiliário, ele de alguma forma, ele junta as duas coisas. Você investe em imóveis e todo mês você vê um dinheirinho caindo se não fizer merda. Então é a cara do brasileiro. É um mercado para 5 milhões de pessoas, assim, sem medo de errar.
Você podia abrir o seu...
Os imóveis que você tem, aquele pouquinho. Mas fundo de CRI eu não invisto tanto. Eu gosto do tijolinho. Eu gosto de ver o imóvel.
É igual de lá, shopping, quem que é o locatário.
Galpão logístico. Eu investi bastante em galpão logístico. Óbvio que subiu. Last mile. Porra, as pessoas compram hoje como? O cara entra no Mercado Livre. Fone, Sony, não sei o quê. R$900. Entregar em 5 dias. Entregar hoje, R$980. O cara paga R$980. Então as empresas precisam estar cada vez mais próximas das cidades. Porra, eu falei isso no meu canal. Eu fui lá, comprei nos últimos 2-3 anos. Eu venho comprando fundos onde os galpões estão próximos dos grandes centros. E os fundos mostram isso no relatório. Eu tô a 30 quilômetros do grande centro, tô a 60 quilômetros. Esses fundos subiram 15, 20, 23% no último ano. Mais o pagamento de dividendo. Porra, para um negócio que tem um risco, mas não é um risco tão grande assim. Entendeu? Então eu prefiro isso, porque cria... Eu não sei o que tem lá dentro. Você tem que lembrar que a minha escola é crédito, é factoring. Então o cara pode contar qualquer história pra mim que eu olho e falo, tudo A. Mas tem um cara que não tá pagando no meio, então é A ou não é A? Eu olho o negócio e falo, cara, é estranho. Uma hora vai dar merda nisso aqui. Então eu prefiro tijolo, que aí eu sei o que é. Um fundo tem 25 shoppings em várias áreas do Brasil. Esse é o pagamento. Delícia, vou receber dinheiro todo mês. Entendeu?
Qual foi a maior burrada que você já fez com o dinheiro que você pode falar aí pra galera pra eles evitarem, além de day trade?
A maior burrada, além de opções e day trade, Ah, cara, tem uma clássica. A cada seis, sete meses, eu gravo um vídeo com tudo que eu tô fazendo de errado e onde eu tô perdendo dinheiro. Porque eu não quero que o cara me acuse do seguinte: pô, Charlão, muito legal o teu canal, mas tu só ganha dinheiro? E aquele fundo lá que você falou?
Uhum.
Não vai mais falar desse fundo? Então, a cada seis, sete meses...
Você presta contas à galera.
Eu presto... Mas é um vídeo onde estou perdendo dinheiro. É o vídeo trem fantasma, que eu chamo, ó. Nesses ativos aqui, eu estou perdendo. Felizmente, no último ano, nada está dando prejuízo. Mas não é que eu seja o Buffett brasileiro. É que o mercado subiu, as ações subiram, ações do exterior subiram, fundo imobiliário subiram, cripto subiu, então tudo está dando dinheiro. Mas lembrando das últimas cagadas que eu fiz, a pior foi a ETF de cannabis. Porque quando o Biden entrou, estava para ser liberada uma lei federal para melhorar o consumo, principalmente da medicinal, e aí tinha uns ETFs bons, a tese era muito boa, eu fui lá e botei uma grana, caiu 80%. Nem vi agora quanto tá depois de um tempo. Até deve ter melhorado um
melhorou
pouco.
Um pouquinho.
É. Mas qual o aprendizado que eu tirei disso? Que normalmente quando surgem essas teses, esses ETFs, o mercado pode estar esticadinho já. E aí quando surgiu o ETF de metaverso, eu falei, cara...
Tô fora.
De novo, não.
É.
De novo, vocês não vão passar a mão na minha bunda, não. E aí não entrei, o negócio despencou e tal. Então você vai aprendendo como o mercado lida... E podem me enganar, mas vão me enganar uma vez.
E hoje, como é que você ajuda os teus alunos? Quantos alunos são?
Quase 15 mil ativos.
E como é que você...
13 mil e pouco.
Como é que você ajuda eles?
Tem uma comunidade onde todos os meus cursos e materiais entram nessa comunidade. Então, tem conteúdos quinzenais. Por exemplo, quem está lá na minha comunidade? Curso de milhas e cartões de crédito. Como começar a investir. Agora tem curso de cripto. Curso de investimento no exterior. Então... Tudo que o cara precisa está num lugar. Clube do livro, cultura, tudo que o cara precisa por menos de 500 pratas no ano está num lugar só. Então é um app, o cara está lá e ele aprende. Mesmo assim, eu tenho praticamente todo o meu conteúdo no YouTube. Então a comunidade...
É um conteúdo organizado.
O cara quer uma trilha, tu quer acelerar? Por exemplo, eu te ensino a viajar de graça. Usando cartão, como você pega tuas milhas, faz tudo bonitinho. Cara, entra na minha comunidade, o cara vai aprender. Qual o melhor cartão de crédito para a pessoa? Então, são pequenos detalhes que aí eu converso com o pessoal, o cara fala, pô, não viajo de graça uma vez por ano. Fala, quanto você gasta no cartão? 5 mil. Tá de sacanagem. Então, usa a minha experiência para viajar, pega esse dinheiro que você iria viajar e investe em fundos imobiliários. Porque eu tenho uma pira de fazer o cara receber dinheiro todo mês. Entendeu? Porque do momento que você passa a receber dinheiro todo mês, você muda um pouco a mentalidade. Muda. Quando você tem 100 mil numa conta...
Ah, igual esse lance do potinho. Tu fala assim, cara, quanto você gasta de viagem no ano? Ah, gasta 300 mil. Tá, pra você viajar de graça, você tem que aplicar 3 milhões. Tipo... É. E aí você vai meio que criando uns parâmetros que vai te dando uma tranquilidade bizarra.
E cartão pra tudo quanto é bolso. Ah, o cara, de repente, tem pouco dinheiro, vai pegar um C6 Carbon... Vai acumular ali, ponto. Ah, mas eu tenho muito dinheiro, isso não é pra mim. Calma, cara. Tem o Visa Azul, que você pode ganhar uma viagem nacional e uma internacional pro seu companheiro por ano. Então, se eu quiser agora, com os pontos que eu tenho, com o meu gasto, comprar uma passagem pra Lisboa, minha esposa ganha uma passagem. E aí ela tem um também. Se ela quiser ir pra Nova York, eu ganho uma passagem. Então, tem pra todos os bolsos, entendeu? Então, isso tudo eu ensino na minha
gosta, esse aqui gosta dessas permutas aí.
É permutinha com o Itaú.
Não, do Itaú não. Visa Azul com Visa.
É do Itaú.
Ah, do Itaú.
É do Itaú. O Itaú administra ali, né? Mas é da Visa.
Irado.
É. Muito maneiro.
Então, eu ensino isso tudo e falo com o pessoal. Cara, você tem que... A melhor coisa que você pode fazer, esquece um pouco só a rentabilidade e foca em aportar dinheiro, em melhorar de vida, em estudar, trabalhar, conseguir gerar um fluxo de dinheiro... para investir em coisas seguras e juntar mais dinheiro. Entra na pira de percentual, fala.
Não, eu tenho uma dúvida ainda do começo, cara. Tá, qual foi a virada tua para virar influenciador?
Boa. Primeiro de tudo, eu sempre gostei de tecnologia. Tá? A galera que me conhece não aguenta mais ouvir falar de que eu tinha uma BBS em casa, em 94. Então, eu sou judeu, fiz bar mitzvah, ganhei um dinheirinho, a gente ganha um envelope, né? Juntei esse dinheiro, comprei um computador, que na época era um negócio surreal. Ganhei um bolão, comprei um modem e montei uma BBS na minha casa. Então, 94, 95, eu já gostava de tecnologia.
BBS, pra quem não sabe...
Bulletin Board System, antes da internet.
Antes da internet.
É. Eu era uma mistura do cara... do carioca, que fala com todo mundo, gosta de ir pra praia e tal, com nerd.
Que ficava no meio.
É, saiu errada a fabricação. Então, eu gostava de computador e de tudo, mas também tentava ser um cara mais descolado. E eu montei uma BBS, o pessoal do colégio podia conectar de meia-noite às seis, porque um pulso...
Só um pulso
era
só,
um
e
pulso,
sábado,
e minha mãe...
das duas.
É, tipo, você tava lá tentando usar, minha mãe, alô... Caía. Telefone antigo era do caralho. Você tava falando aí, tua mãe ou teu pai pegava, eu não tive pai, mas tinha mãe... Tá falando, eu preciso falar, né? Só quem viveu sabe isso daí. Então eu tive uma BBS, gostava de tecnologia. Na hora de fazer o vestibular, eu preferi economia do que informática, porque com economia eu poderia trabalhar em informática, mas comecei a estagiar num FIDIC. Então acabei virando só economia, mas sempre gostei de computador. Então, por exemplo, eu comecei um blog em 2006, 2007 de economia, mas parei porque achei que o mercado estava saturado. É... foda, né? Ainda tem esse blog, eu achei essa semana. Tá no Blogger. Graças a Deus, vários artiguinhos, tudo bonitinho. E eu parei por causa disso. Quando eu decidi mudar a vida, pegar a bagagem, não trabalhar mais pra ninguém, eu fiz um blog de vinho como hobby. Joguei o conteúdo no Facebook, na época das páginas, de 2015 e 2016, e começou a ir bem. Falei, caralho, o blog tá indo bem. E se eu falasse de outras coisas, notícia e tal? Joguei notícia, o negócio foi bem. Falei, pô, vou estudar esse lance de páginas do Facebook e se dá pra fazer uma graninha com isso, como é que funciona? E eu descobri o mercado de páginas e de como conteúdo gerava clique, clique, dinheiro. Então, 2016, 2017, eu já tinha uma porrada de página no Facebook, eu tenho até hoje. Algumas eu vendi, outras não, em que eu postava conteúdo através de pessoas que trabalhavam comigo, e pegava também notícias de portais próprios para isso, onde eu ganhava R$5 a cada 1000 cliques. Virou um negócio gigantesco.
Legal.
E aí eu percebi que eu também podia falar. Abri um canal no YouTube, comecei a falar sobre tudo. Obviamente o canal não deu certo, porque ele vinha escutar um vídeo meu de economia, depois eu gravava um de vinho, ele falava, pô, eu não gosto de beber. E o cara de vinho... gosta de vinho, mas foda-se o preço do Bitcoin, do fundo imobiliário. Eu não gosto de investimento. Aí eu entendi, demorei um ano e meio para entender.
Segmentação.
Segmentação. Comecei a falar sobre economia. Na época, a cripto tava bombando. Eu comprei os primeiros Bitcoins, paguei R$9.000. 2017, comecei a falar sobre isso. Começou a bombar o canal. E aí, 2018, 2019, eu queria falar sobre fundos imobiliários e ações também, mais especificamente. Já tinha um canal Economista Sincero criado, mas não usava. E comecei a falar nele. E aí, quando eu comecei a falar de todos os ativos, o canal explodiu.
Irado.
2019, é.
É, esse ano aí, 2017, 18, 19, foi onde deu uma virada nos influenciadores da FinTwitch, né?
Exatamente. E onde o Facebook caiu absurdamente, né?
Instagram subiu, Twitch bombou, YouTube também voando.
É, e aí, quando chegou a pandemia, tava todo mundo em casa, eu aumentei a quantidade de vídeo também, comecei a falar mais.
E daí
mais,
você começou a viver disso.
Cara, hoje eu não dou conta de fazer tudo que eu tenho que fazer online. Porque tem muita gente que fala assim, além de vídeo no YouTube e tal, o que mais que você faz? Eu falo, cara, eu não consigo fazer nem tudo que eu tenho que fazer.
Qual foi o momento que você parou de fazer qualquer coisa em paralelo e...
Não teve momento. Foi... misturou Facebook com YouTube, com...
Mas em paralelo você tinha algum emprego, tocava alguma
não,
coisa?
Não, só investimento.
Só investimento, só os teus investimentos. Uhum. E daí foi indo, vral.
Tu ganhava 50 mil na bolsa, 25 tu juntava, 25 tu gastava.
É que na realidade, 2016, 2017, já tinha dinheiro do Facebook, quando começou a fazer YouTube, começou a entrar um pouquinho, aí eu tinha ainda o dinheiro do Facebook. O Facebook foi morrendo quando o YouTube começou a crescer. Óbvio que isso também...
Que dinheiro era do Facebook? Não lembro disso.
Por clique, mas eu não ganhava do Facebook.
Ele ganhava do
terceiro. Ganhava de plataformas, tipo na época Blasting News, E9. Explica pra ele, era afiliado de notícias.
Era afiliado de notícias, porque na época Facebook você podia tirar o tráfego do Facebook. Lá com o Oranges e com
o Zuckerberg Stanley, matou esse negócio.
A gente fez um monte de negócio, fez vídeo virais na época, que chegou a dar $5.000 por dia. Fura a fila da Copa. Cara, um monte de site que pegava audiência de Facebook. Você podia clicar e sair da plataforma. E daí você vendia anúncio nessa outra plataforma, entendeu? Não, era bom pra caramba.
Quem matou isso? Filha da puta, o Zuckerberg.
Queria ficar tudo pra ele, né, pô?
Eu cheguei a ter 150 tá certo, milhões ele. De impressões, impressões não, de visualizações por mês, cara, os meus conteúdos.
Cara, era uma época
que eu tinha
que
quase 20 milhões de pessoas.
Isso. Mais ou menos isso.
Mas eu usava plataformas de notícias. Então, qual era o meu trabalho? Painelzão, o Hootsuite, que era a plataforma que eu usava, todas as minhas páginas abertas. Aí eu tinha uma pessoa que postava numa página de mães, que eu tinha com 1,5 milhão de pessoas. Uma pessoa que postava numa página de notícia com 1 milhão. Outra, videozinho de receita, página de 1 milhão. O pessoal ficava postando conteúdo, gerando engajamento. 2, 3 vezes por dia, em cada página, eu postava um link que aí sim eu ganhava dinheiro. Então, eu tinha centenas de links me gerando centavos ou reais. Entendeu?
O nosso, na época, era um pouco diferente, mas porrado.
Por isso, tinham vários negócios. E ali eu entendi o que era conteúdo orgânico. Ali eu entendi o que era conteúdo orgânico. Então, parte do meu crescimento orgânico e da minha pira de não comprar seguidor, fazer mentira, atrair o seguidor errado, eu aprendi no Facebook. Porque eu entendi que, eu vou comprar 100 mil pessoas para minha página. Tá, e daí? Você vai ter um comentário. Não faz sentido. É melhor você postar um conteúdo muito bom durante 6 meses e juntar essas 100 mil pessoas verídicas, ou juntar 10 mil pessoas que vão te dar engajamento, do que uma multidão que não vai curtir teu conteúdo. Então, a minha escola de conteúdo foi 16, 17 no Facebook. 16, e do YouTube foi teste.
E vindo agora para cá, né, pro GG.
Deixa eu só fazer a pergunta desse tema de influenciadores. E qual a sua visão dos influenciadores digitais financeiros hoje? Que virou... O próprio Primo Rico democratizou muito isso, né? Falando lá, abre um podcast de finanças, pode dar aquele vídeo dele do Flow lá, famoso.
Pô, famoso.
E meio que virou uma puta febre. Ah, cara, pô, mercado de banco, corretora, paga bem. Tem infinita notícia no mercado financeiro. Vou criar um canal, etc e tal. Qual a tua visão de ver tanta gente trabalhando como influenciador de finanças, ensinando os outros a investir? Às vezes o cara nem dinheiro tem, às vezes o cara nem casa própria tem, aí o cara aluga uma puta mansão, vai lá e fica ensinando os outros a investir, sendo que aquilo ali não é dele. Eu vejo vários, vejo uns moleque novinho comprando Porsche no Pix ali da conta do Nubank, tipo, aí falando, porra, invista que você vai poder comprar, tipo, é que é foda. Eu sei que pra gente é claro que o cara ganha dinheiro com o cu. Como é que você vê isso tudo? Os cursos de trade, que porra, os cursos
tá,
de...
Esse...
Seja sincero.
Não, pô, economista é sincero aí. Tanto que eu não tenho patrocínio. Eu sou tão sincero que eu não tenho patrocínio, porque não dá pra segurar.
Seja
sincero. Você não vai conseguir segurar.
Você concorda com isso? Charles Wazinski.
E aí, que você... Vamos lá. Essa questão que você colocou não é do mercado financeiro. A gente vai falar do mercado financeiro, mas é uma questão geral. Quando surgiu a internet, você tem nichos em que nem todo mundo pode falar, e mesmo assim as pessoas falam, e tem nicho que todo mundo pode falar. Então, no início, eu acho que tinha gente que tomava cuidado. Então, por exemplo, médico. Você não pode receitar um remédio ou falar sobre uma doença se você não for médico, vai ficar meio estranho. Mesmo assim... Tem uma galera que fura essa bolha e fala sem poder falar. Educação física. Pode conversar com qualquer profissional de educação física que ele vai te mostrar uns 3 perfis que o cara tá puto. Ah lá, esse cara tá ensinando errado. Vai ter gente se machucando. O que que acontece em finanças? Finanças, investimento, dinheiro. As pessoas ficaram famosas ou compram seguidores ou ganharam dinheiro vendendo curso e isso dá mais dinheiro. Elas ficaram famosas e elas ensinam coisas que não funcionam, elas não tentaram ou não vai dar certo de jeito nenhum. Mas elas, às vezes até genuinamente, sem maldade, não sabem que aquilo não funciona. É porque você começou a gravar vídeo pro YouTube. Eu comecei a gravar vídeo pro YouTube sobre gestão. Me diz um nicho que vocês têm muito aqui, no G4. Que muita gente vem fazer curso. Eu já fiz um curso aqui, gostei muito. Fiz com a Renata e com o Breia. Um abraço para os dois, pessoas maravilhosas. Dois profissionais que são influenciadores, mas têm experiência no mercado. Fala um nicho aqui.
Construção.
Construção. Se eu quiser hoje falar sobre mercado de construção, meter um chapéu, um coletinho com 2 milhões e meio de seguidores que eu tenho, vai ter gente comprando curso meu de construção. Porque eu vou dar uma lida, vou entender. A construção, basicamente, o cara compra terreno, tem o cube, tem não sei o quê, tal, tal, tal. Foi isso que aconteceu. As pessoas começaram a falar.
Só que você nunca viveu isso.
Ganharam seguidores, só que eu nunca vivenciei isso. Qual o problema, na minha opinião? As pessoas estão seguindo métodos que não vão dar certo. Elas vão bater cabeça até entender que você tem que seguir. Olha o que eu vou falar. Ou corte. Produção, corta. As pessoas precisam seguir o que os influenciadores que tiveram sucesso fizeram para ter sucesso, não o que eles estão falando agora. Então a gente pode pegar alguns exemplos aqui. Pessoas de sucesso, empresários de sucesso. A gente vai fazer uma lista aqui de 10 empresários. Quantos empresários acordavam 5 da manhã para tomar banho frio? Nenhum. Quantos empresários tomavam banho em banheira de gelo? Nenhum. 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 Quantos empresários paravam uma hora para meditar? Vai tomar no cu. Nenhum meditar. Quantos empresários cuidavam da alimentação? Cara, talvez o Abílio Diniz, que corria, mas que já tinha um certo dinheiro. Então a verdade é a seguinte. Para dar certo, influenciadores, empresários, empreendedores, qual a real? Os caras acordavam cedo, comiam mal, trabalharam pra caralho, abaixaram a cabeça, trabalhavam doente, escutavam desaforo, tentavam ler quando dava, acharam mentores. Então, se você quer ganhar dinheiro e dar certo, esquece essa balela que tá todo mundo falando, até que eu falo às vezes. Segue isso daqui. Só que você pode seguir isso daqui melhor do que eu fiz. Então, puta, eu me alimentei uma merda, cheguei a 130 quilos. Eu já tô te avisando isso. Cuidado com a alimentação. Isso você tem que tomar cuidado. Agora, se você for seguir as orientações que 99% dos gurus estão te dando, você vai se fuder. Você não vai ter carro, você não vai ter casa, vai tomar banho frio e você não vai conseguir vencer na vida. Porque não foi o que levou esses caras a vencerem. Então, as pessoas estão fazendo, tentando levar um estilo de vida que eu levo hoje, depois de ter milhões na conta. Mas não foi esse estilo que me trouxe até aqui. O cara que tá filmando banho gelado, alimentação boa, meditação, um puta corpo maneiro, o cara demora o dia inteiro só pra filmar isso que ele tá fazendo. O cara que precisa empreender, que pegou dinheiro no banco a 35% ao ano, meu irmão, meditar, tomara que você consiga. Mas você tem que pagar boleto, você tem que arrumar cliente, pra você arrumar cliente é difícil pra caralho. Então, o que eu tenho visto em finanças e todos os outros nichos é que as pessoas estão seguindo coisas que nunca deram certo, não funcionaram e que talvez agora alguns influenciadores grandes estão aprendendo que eles estavam errados. E aí os caras agora falam, não, imóvel vale a pena você comprar, talvez. Pô, mas e os anos que as pessoas falaram que não valia a pena? E o cara que casou, a mulher falou, meu bem, vamos comprar uma casa? Porra, tem uma casa aqui, 200 mil, baratinha. Não, 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 não. Eu tô seguindo um cara que entende pra caralho e ele falou pra jamais comprar uma casa. E a mulher separou do cara, falou, pô, eu não quero estar com alguém que não quer ter uma casa. Só que o cara seguiu alguém que genuinamente não foi por maldade. Falou pra ele fazer um negócio, mas que o cara nem sabe, fala qualquer coisa, tá todo mundo comprando curso, foda-se o que tá acontecendo, entendeu? Então, eu acho que este é um problema que atinge o meu mercado, o teu mercado, o mercado de nutrição. As pessoas estão seguindo...
Qual que é o mercado?
Recomendações de quem não chegou lá através dessas recomendações ou quem chegou não faz mais isso daqui. Porra! Quando eu trabalhava com bebida, eu acordava todo dia 4h45, porque eu abri uma filial 6h30, bebida não sei se ainda tem isso, mas todo dia, 7 da manhã tinha uma reunião, levantava, bom dia, aí todo mundo levantava, bom dia, meta, 41 metas para bater, todo mundo fala a meta, eu não imagino eu acordando 4h15, meditar, ler, tomar um banho frio, pô, tudo que eu queria é tomar um banho quentinho, porque eu ia dirigir ainda 45 minutos, não podia dormir. Andava com o vidro aberto pra ficar batendo vento no rosto pra eu não dormir. Então, nada contra quem tá ensinando algumas coisas. Só que as pessoas não vão ter resultado, cara. Porque você tá ensinando como viver depois que você chegou lá. Você precisa ensinar pra pessoa o seguinte, meu amigo, chegar lá, você tá fudido. É muito difícil. Poucas pessoas chegam. Chega como? Assim, assado, a colar, dessa forma. Aí sim você vai chegar lá. Pô, eu trabalhei com vendas a vida inteira. Em tanto mercado financeiro quanto bebida, foi vendas que eu trabalhei. Em FDIC, Factoring, quando eu comecei, eu precisava de 90 ligações para conseguir 5 visitas, às vezes. E das 5, 3 era uma merda, porque o cara queria dinheiro, eu não queria dar. Quando o cara queria muito dinheiro, tinha alguma coisa errada. Você ter resiliência para ligar todo dia para 90 pessoas e tomar não, isso é difícil. Esse é o jogo que a gente tem que ensinar para a galera que está começando. Só que, pô, como é que eu vou ensinar para o cara que está começando que a vida é dura para cacete, se você é um influenciador às vezes maior do que eu, e tá falando que a vida não é tão dura, que é só trabalhar com inteligência, por exemplo. E aí? Você tá me quebrando, mas mais do que isso, você tá quebrando a pessoa. Porque, me fala vocês dois, até pra deixar falar, vocês conhecem alguém que ficou milionário, empreendeu do zero e conseguiu isso com meditação, banho gelado, um trabalho com inteligência? Cara, pra você ficar rico e ser um bom empreendedor, você vai trabalhar pra caralho com inteligência. Não tem as duas coisas da... E a maior parte dos empreendedores que eu conheci muita gente que saiu do zero e teve dinheiro, a maior parte não era gênio de faculdade. Mas muita gente fez faculdade também. E eu acho do caramba você fazer faculdade. Eu acho que do caramba você fazer faculdade, ser CLT. 70% do público que me assiste é CLT ou funcionário público.
O Jorge Paulo fala isso, né? Fala que é mais importante ter grit do que... ter raça, ter pegada, do que ser inteligente.
Ah. Então, e você precisa disso por quê?
Teve um cara que já me deu uma invertida. Quem? Quando eu dei essa resposta.
Ah, não precisa falar o cara, mas...
Posso falar também, tô cagando. Uhum. Breno Perrucho.
O que ele falou pra você?
Eu tava no podcast dele, a gente tava gravando a parada, eu falei assim, porra, porque começar é, meu irmão, acordar cedo, virar a noite, dormir tarde, porra, ter que trabalhar de madrugada, o caralho, porra, não adianta, mesmo
na mesma história.
Aí eu falei, porra, tenho certeza que com você foi assim. Ele falou, não, comigo não, sempre dormi cedo.
Então, mas existem exceções à regra, como mas toda
aí você
regra.
Tem que entender o que é um bom resultado, o que é que tem um negócio.
Assim, puta exceção, que pariu, mané, caralho.
Eu conheço. Mas exceção, é que algumas histórias eu não posso contar. Eu posso contar nos bastidores, de empresários. Gente, porque se eu falar nicho, nome, já vai todo mundo saber. É, mas eu tenho boas histórias. Uma eu quero contar até quando acabar aqui. Mas eu conheço várias pessoas que o cara dormia na empresa. Dormia, literalmente, o cara dormiu na empresa. Quando você pega a história gringa...
Eu dormi várias vezes, também, já.
Então... Pô,
esquece.
Mas aí, o que você vai falar pra pessoa? Não, olha só...
Eu sabia que pra casa me dá preguiça de... Meu irmão, eu dormia lá.
E aí, por exemplo... Pô, mas você não sabia que... Se você não tiver de 8 a 10 horas pro sono regenerativo, a sua memória... Foda-se a memória, eu tenho um boleto pra pagar, eu preciso que a minha equipe venda e tal. Então, volta a falar, eu não quero quebrar a pessoa... Só que o que eu tô falando é o seguinte, esta é a forma. Você pode fazer de forma mais inteligente do que eu fiz.
Cara,
então, por exemplo, eu quebrei a minha saúde. Você não precisa quebrar a saúde porque a gente tem informação hoje. Eu não tinha canal do YouTube pra assistir antes.
Quer ver um dos maiores perrengues meu profissional?
Conta.
Que quando você tá trabalhando pra caralho pra ganhar dinheiro, é uma coisa. Você tem um incentivo. Uhum. Agora, na minha vida, teve uma vez que eu vendi um sistema de site... que eu não sabia fazer, porque é aquela coisa de vendedor, né, tijucano. Eu vendi de fazer um site pro cara, pra Real Power Boats, um grande beijo aí, Paulo Tadeu.
Grande Paulo, veio pro G4 também. Falei pra ele que ele foi sua inspiração.
Ele é, pô, até hoje.
Cara,
um grande cara, cabeça de vida muito boa. E aí eu vendi o site pra ele, eu queria, porque queria fazer esse site, era um projeto de 12 mil reais, e aí eu fechei sem saber quanto custava. E quando eu fui começar a pegar o cara do 3D, o cara do Photoshop, o cara do Flash, época de Flash.
Flash.
O cara do site tava batendo 18 mil. E 6 mil reais eram literalmente 2 meses de trabalho meu total, que eu ganhava naquela época 3 mil reais por mês. Eu até achei essa semana lá em casa os papéis de eu fazendo fluxo de caixa da Conceitual, comunicação interativa. Cara, e aí eu falei, porra, agora qual é o meu segredo aqui? Vender pra esses caras que esse trabalho é um portfólio, que isso vai abrir pra gente vender pra outros negócios pra conseguir fazer por 12. Até aí eu consegui. Só que pra parada ficar pronta. Não ficava, irmão. E aí tu imagina você, não é desenvolvedor.
Desesperado.
Tendo que chamar os desenvolvedores pra sair da casa deles e ir pro teu escritório pra trabalharem junto pra gente conseguir. Cara, quando o cara não ia, eu ia com o meu carro pra casa do cara. Ficava lá sentado com o meu laptop ligado, lendo Pequenas Empresas e Grandes Negócios, fazendo alguma coisa, porque eu não tinha o que ajudar. Não tinha o que eu fazer. E aí, cara, virava a noite, mas foi aí que eu conheci o Ricardinho, que foi o CTO da Hashtag.
Irado.
Mas, cara, foi assim, uma naba, por quê? Porque era virar a noite, acordar cedo, trabalhar pra cacete, pra não perder dinheiro. Não era pra ganhar dinheiro, era pra não perder. Então, hoje... E aí você falou, é então... trabalhar pra cacete pra pagar o boleto. Ou seja, não é nem pra tu comprar o que tu quer.
Mas aí é diferente. É o que eu falei no início. O trabalho duro é muito melhor pra você do que pro trabalho. Quem não acha isso ainda é porque não chegou lá. A vida é um quebra-cabeça. Eu tenho peças que o cara de 20 anos que tá trabalhando numa empresa como estagiário e tá se fudendo, não tem ainda. Ele acha que tá péssimo pra ele. Por que eu me revolto às vezes com o discurso facilitador da vida? Porque tem gente novinha, muito boa, com disposição, que cai num discurso do trabalhar com inteligência,
ser legal. Perde 10 anos até se ligar.
Perde 10 anos até se ligar e de repente tá num lugar legal com pessoas boas.
E deveria continuar lá. Cara, se fudendo lá.
Eu vou falar um negócio. Hoje, os piores chefes que eu tive na minha carreira, os piores chefes, eu escrevi o livro agora, eu tô escrevendo dedicatória e tô mandando pra eles. Porque foram as pessoas mais importantes da minha vida profissional. Porque os caras me levaram num limite tão grande e me fizeram enxergar tanta coisa que eu não teria como influenciador, como investidor, como trabalho, eu não teria conseguido chegar até aqui sem a esticada que eles me deram. Então, só que é
ele
difícil.
Ele te tirou da zona de conforto.
É difícil esse
papo. Só que
papo.
Quando você sai da zona de conforto...
Eu vou dar um exemplo aqui. Não. Eu tinha um chefe que qualquer visita que eu chegava com ele, ele pedia para eu marcar uma visita, eu chegava com ele na visita, ele pegava tudo que estava em volta da onde eu estava indo visitar com ele e falava para mim, pô, você me trouxe até aqui para em uma visita? E esses lugares todos estão aqui em volta? Tipo assim, eu tinha marcado, sabe, a melhor visita, o melhor empresário, os outros lugares eram uma merda, mas ele falava isso. Cara. Eu, caralho. Depois eu comecei a pensar, pô, se eu tô indo num lugar, tem um cliente e tem outras empresas em volta,
bom pra tudo.
Eu tenho que perguntar pro cara quando eu visito, pô, legal, você é daqui do G4, essa empresa de sardinha aqui do lado você conhece? Pô, o cara é meu brother, mora em cima de mim no meu apartamento, só um minuto, vou avisar que você vai lá visitar ele. Caralho. Então, a pressão de você vender, trabalhar, entender, do cara te fazer uma pergunta que é incômoda naquele momento, mas depois você fala, puta, isso fez todo sentido. Só que no momento que o cara te pergunta, você fala, pô, que filha da puta, o chefe, caralho, trouxe o cara na melhor empresa, o cara vem perguntar do outro, e depois você pensa, não, é uma parada óbvia. Foi bom pra mim. Não foi bom pra ele isso. Eu ganhei muito mais dinheiro do que ele por esse tipo de trabalho. Só que hoje é um discurso meio antiquado. Então, eu acho que o que funcionou nos últimos 2000 anos, trabalhar pra caralho, se dedicar, fazer um pouco mais que os outros, estudar o teu mercado, pedir indicação, o que funcionou ainda é o que funciona. Não. Só que os influenciadores de todos os nichos estão criando um modelo de vida que não funciona mais. E aí eu tento fazer um contraponto e... tento não mostrar parte da minha vida para os seguidores que não vai fazer sentido para eles. Então, às vezes eu medito, eu faço várias coisas que não cabe agora para eles. Entendeu?
Muito bom,
mais
cara.
Ou menos isso. Não sei se fez sentido.
Fez total. Eu queria mudar aqui totalmente de história aqui. Uhum. Cara.
Eu queria seguir no mercado financeiro. Tô com aqui,
faz aí, então vai no mercado financeiro, que eu ia fazer também no mercado financeiro. Deixa eu... Primeiro o Crisp e Milho Crisp.
Você acha que fica rico que economizando cafezinho ou ganhando mais dinheiro?
Ganhando mais dinheiro. Você tem que achar uma forma de ganhar dinheiro. E o mundo, ele nunca teve tão fácil para esse tipo de coisa. A internet trouxe isso. E cada vez que a gente tem uma janela dessa, tipo inteligência artificial agora... Cara, vai acabar com uma porrada de trabalho. As próprias empresas do Vale do Silício estão demitindo muita gente, estão se adequando à inteligência artificial. Você tem que ter isso aqui. Ah, no meu nicho, como é que eu ganho dinheiro com isso? Em outros nichos, como é que eu ganho dinheiro com isso? Então, toda hora que surge alguma coisa, a internet, o e-mail, website, inteligência artificial, você tem que pensar num gancho de como eu vou ganhar dinheiro, com isso. Não só com a inteligência artificial, com os mercados de trabalho que são abertos. Então, o mundo está em modificação, a população está envelhecendo. Aí você começa a pensar, pô, inteligência artificial, geração Z, geração mais velha, pô, a gente vai fazer um contingente agora nos próximos anos de idosos assim absurdos. O que está acontecendo nos Estados Unidos, no Japão? Como é que a gente pode ganhar dinheiro com isso? E eu estou respondendo a pergunta do ganhar dinheiro. A gente pode ajudar muita gente também. Uhum. Porque a gente só pensa em ganhar dinheiro. Não, foi a pergunta que você me fez. Você pode ajudar muita gente também. Mas para onde o mundo está indo? Como é que você pode ganhar dinheiro? E o que o Morgan Housel lá fala no livro dele mesmo de sempre, o que o Buffett fala, quais as coisas também não vão mudar? Isso você tem que estar olhando o tempo inteiro. Uhum. O que está mudando e o que nunca vai mudar. E aí você vai ganhar dinheiro com isso. Se você quiser enriquecer, aquele Mark Manson do A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, ele fala um negócio interessante. Se você quiser ficar rico mesmo, milionário, e aí é a trilha que eu estou falando dos caras que já ficaram milionários, Zuckerberg, Buffett, o Steve Jobs, para todos esses caras que você viu, três coisas você tem que fazer. Você tem que ter uma ideia contrarian, contrário dos outros. Uma ideia contrária de todo mundo. E aí, o Steve Jobs tirou o teclado do iPhone. Você, provavelmente você foi que nem eu, usou BlackBerry, e de repente vê uma parada sem teclado e fala, que merda, né? Cadê o teclado? E funcionou. O Buffett começou a investir em empresas boas, mas que ninguém acreditava mais, da American Express, Coca-Cola em 87. Então, caras contrários ao que todo mundo estava falando. O Zuckerberg investiu numa rede social para comparar a gente, uma merda na época, para muita gente. Então, para o Mark Manson, o que você pode fazer para ser milionário ou bilionário? Uma ideia contrarian. Depois, são três coisas. Em segundo lugar, você precisa estar certo, que aí não vai depender só de você. E todos esses caras que eu falei estavam certos. E depois, executar ela de forma massiva. Você não pode desistir, que a maior parte das pessoas acabam desistindo. Então, se você quer ganhar muito dinheiro, essas três coisas vão funcionar. Desde que você esteja certo, você mantenha. Só qual o problema do plano? O problema do plano é manter o plano. Agora, início do ano, uma porrada de gente está pensando, ah, eu vou ler três livros esse ano. Vai porra nenhuma. Não vai. Ah, eu vou treinar todos os dias. Vai porra nenhuma. Não vai. Porque você não vai fazer isso. Porque você não consegue manter o plano. Então, esse é um ponto importante para você crescer, ganhar dinheiro, se desenvolver. Não precisa muita coisa. A barra nunca teve tão baixa. Pode ver em qualquer empresa, qualquer coisa. Eu trabalho há 25 anos. A barra nunca teve tão baixa para você crescer dentro de uma empresa. Então, ou empreendendo ou estando dentro de uma empresa, cara, o mercado está livre. Quer ganhar dinheiro? Ou você entra agora numa empresa e se dedica. Está todo mundo reclamando das empresas. Entendeu? E eu sou favorável a flexibilizar tudo, tá? Ah, você é favorável ao home office? Sou. É favorável a dois dias na semana de trabalho? Sou. Só que aí a gente tem que normatizar o seguinte: faixas de salário. O cara quer trabalhar quatro dias, dois dias, pô, não tem nada com ele. Meu irmão, se tu quer ficar na praia jogando futebol, quer ficar no TikTok, eu acho ótimo salário de dois, três dias. Agora, tem o cara que quer trabalhar seis dias, porque ele quer crescer, porque ele quer ficar na tua cola, te enche o saco, quer saber tudo, quer saber M&A que você fez, quer saber quem são teus clientes, o cara vai me encher o saco, que quer aprender de rede social e tal. Esse cara também tem que ganhar mais. Então, o que eu acho que está faltando no mundo é que tem gente que está me assistindo e não entende o que eu estou falando e vai ter uma repulsa, e tem gente que quer o que eu estou falando. Só que quem não quer o que eu estou falando quer opinar, que se foda. Eu estou falando para quem quer crescer, ganhar dinheiro, trabalhar, em 5 anos ter uma mudança de vida. Não acho fácil. Cara, de 2 a 5 anos você vai conseguir mudar a sua vida se você me seguir e seguir isso que eu estou falando aqui. 2 a 5 anos, menos que 2 anos, não tem como. Não sei que você ganhe na loto, vá trabalhar num lugar muito bom. Mas eu acho isso, abaixar, trabalhar. E a barra nunca teve tão baixa.
Cada um tem um perfil diferente.
Tá.
Cada um teve uma maneira, uhum, dentro de casa, muitas vezes, de, sim, aprender como lidar com o dinheiro.
Tá.
Cada um teve os seus modelos, os seus influenciadores quando era pequeno e tem suas crenças, seja elas de, uhum, limitantes ou de abundância, né? Como você, que fala com tanta gente diferente, consegue trazer uma metodologia para cada perfil diferente, investir da melhor maneira para aquele perfil? Porque eu tenho um perfil diferente. Hoje, eu sempre tive esse perfil de tomar muito risco nas coisas que eu toco. Então, meu dinheiro em paralelo grande parte dele não toma risco.
Porque você já toma na física.
Porque eu já tomo muito na física. Agora, tem um pedaço desse dinheiro que também toma muito risco. Uhum. E que também já gerou muito dinheiro esses investimentos que eu fiz, mas tipicamente eram investimentos não em empresas abertas, em empresas privadas, que estavam acabando de começar.
Que nem chegam num cara que nem eu, por exemplo, na população
não,
comum.
Nunca vai chegar na população comum. Mas é o meu estilo. Tá. O Alfredo tem um estilo diferente. Como, qual que é o estilo certo? Qual é o estilo errado?
O Alfredo
como
nasceu
você,
rico na Tijuca, co, é outro
como você, para falar com seus 15 mil alunos, você traz qual o melhor modelo para eles?
Tá. Você falou um negócio que é muito verdade, a história de você segmentar. Não dá para o cara que tem R$1.000 pensar como o cara que tem 10 milhões mais, que aí eu acho que é o patamar que você já chegou num determinado ponto. Mas a gente consegue trazer percentuais. Então, pela minha experiência de vida, pelo que eu li e pelo que eu estudei, o 90-10 é o melhor formato. 90% papai com mamãe do dinheiro, fundos imobiliários, imóveis, ações de boas empresas, ETFs, renda fixa, 90% nisso e 10% tiro, porrada e bomba. Aí vai funcionar para todo mundo. Pro cara que tem 1.000 até o cara que tem 100 milhões. E aí você vai dosando isso de acordo com o seu patrimônio. Mas o 90-10, eu acho que é um negócio que funciona perfeitamente.
E dentro dos 90?
Ações.
Tem percentuais ideais? Não? Ou daí depende do momento?
Vai depender do momento, da renda do 90, da idade da pessoa. Vamos pensar, uma pessoa mais velha, 70 anos, essa nem vale a pena ter os 10% de risco.
Aquela regra do teu cunhado.
Do meu sogro. Era
muito boa. Qual é a regra?
A regra do meu sogro é a idade dele até 100, e daí, por
menos
exemplo...
Menos 20?
Ah, que seja, mas é mais ou menos isso. Mas basicamente assim, ó, hoje ele fez 68 agora. Então, vamos falar que 70% do patrimônio dele deveria estar em coisas de pouco risco e que dão uma rentabilidade menor, mas com certeza, e o resto fica para risco, entendeu? Uhum. É um pouco menos do que isso, mas como se fosse, se ele fosse viver até 100 anos...
O 90-10, acho que meio que se encaixa para muita gente. Dentro do 90, dependendo do teu perfil de risco, ou se você vai precisar do dinheiro ou não, se vai dosando, eu prefiro renda fixa. Pô, o Brasil é o país da renda fixa. O Brasil é, cara que não tem CDI, uma das coisas que mais deu dinheiro nos últimos tempos. Mas eu gosto de fundo imobiliário, ação. Nos 10, o que eu vou botar? Uma ação mais arriscada, um ETF mais arriscado, criptomoedas, que eu gosto muito. Uma das coisas que mais me deu dinheiro vai ficar nos 10. E aí, quando sobe muito, eu jogo pro resto. Eu tenho uma carteira pública de investimento em ações e fundos imobiliários, e tem uma carteira pública de cripto desde o final de 2020. A de cripto multiplicou por 10. É pública. Começou com 17 mil, está com quase 180 mil. Entendeu? Porra, se eu tivesse posto, em vez de 17 mil, 100 mil, eu não teria me comportado como eu me comporto. Uhum. Porque o problema de você colocar muito dinheiro em risco é que você não vai ter a tranquilidade
de deixar
que você
compor.
Deveria ter, claro, porra. Uhum. Quando eu vejo o dinheiro caindo, eu penso com muita... Ah, agora eu vou fazer isso, essa mudança. Por quê? 100, 200, 300 mil. Se fosse 5 milhões, você tem que se comportar de outra forma. Principalmente pelo percentual do teu patrimônio. Então, dessa forma, eu faço um negócio que é muito interessante também. Todo mundo tem, principalmente os homens, um animal interior. Porra, você quer participar do que dá dinheiro... Você quer tomar um certo risco. Então, quando você direciona 10%, não é que você está direcionando muito dinheiro. É que você está até direcionando um pedaço para participar de uma coisa que vai subir, para alimentar aquele teu instinto de risco. Então, eu estou garantindo com isso que eu não vou fazer uma merda muito grande. 90% está seguro, 10% de risco. Se eu perder 2, 3% aqui dos 10%,
Eu acho que 90-10 é muito, assim. Acho que 80-20 vai melhor.
É muito o quê?
Ah, 10 é pouco, eu acho.
Ah, é que 10 é o teu perfil.
É que você tem mais conhecimento.
Não, mas acho que...
Mas qual o nível de risco? Essa é a pergunta.
Qual o nível de risco? Eu acho que a galera confunde muito. Uhum. E foram algumas lições valiosas que eu tive em relação à grana, enriquecimento. É, você não é rico pelo quanto você ganha, você é rico pelo quanto você gasta. A equação te faz um cara rico. Então, não confundam ser rico com estilo de vida. Uhum. Esse foi uma das lições que eu tive em Angra, andando de barco com meu tio, Maurício Barreto. E ele falou isso pra mim. Falou, cara, as pessoas confundem. Acho que estilo de vida faz delas rica. Não faz. Faz elas terem uma boa vida ou vida de rico. Ter vida de rico é diferente de ser rico. Ser rico é ter dinheiro no banco, é ter liberdade financeira. Aí entra uma questão de uma visão onde você consegue separar o que você tem, o quanto custa, o que você tem de renda e o que você faz de fluxo. Para você ter uma relação com o dinheiro no pote certo. Então eu vejo muita gente que, eu tenho... Minha empresa vale tanto, eu tenho... Então, porra, é como se eu tivesse isso. Não, você não tem aquilo. É
como se você tivesse 300 milhões.
Que foi um papo de quando eu vendi a X-Tech que a gente teve. Do tipo, cara, se eu tenho ação da Vetex, eu não considero dinheiro. Eu não posso considerar dinheiro.
Já falei muito disso.
Eu não posso considerar dinheiro. Então,
e você acha que muita gente gasta já por... gasta.
Porra, com certeza.
Um apezinho maneiro.
Mas é porque não. Vai virar dinheiro a hora que eu vender a ação. Enquanto eu tiver a ação, eu não tenho aquilo como patrimônio. Então, é você entender. Por quê? Porque é uma ação de risco. Então, ela só vira dinheiro quando você realiza.
O maior problema disso, então, que eu vejo assim em quase todo mundo que eu converso muito, e aí, obviamente, o papa disso é o pai rico, pai pobre, é a história de vocês subindo padrão. Isso acontece muito com médico, advogado, médico mais, que o cara sai, às vezes, de nada de pagamento para 30 mil, de um mês para o outro. Né? E aí, o que ele faz? É uma pessoa casada, não estou dizendo só médico, vai, o cara casado, aí tá morando num puta pezinho maneiro, tem um HB20, um Corolinha, um carro legal, tá no padrão, e aí eles estão ganhando lá 15 mil casal, tá sobrando 3 mil todo mês. Um dos dois ganhou um aumento, a renda familiar subiu bem, o que ele vai fazer? Ao invés dele ajeitar a vida, pô, tá tudo maneiro. Ele já tava levando a vida que ele queria. Ele vai pegar, vai trocar por um, sei lá, um HRV, um carro muito mais caro, e vai sair daquele apartamento que ele tava de 500 mil para um apezinho maneiro, que é o sonho. E eu vejo muita gente coloca nos filhos... o sonho do meu filho era ter mais um quarto. Qual a idade do teu filho? Um ano. Tipo, sabe? Tipo, o sonho do teu filho é um boneco, meu irmão. Para com essa porra de botar... Vocês vão ver que tem muita gente que faz isso. Aí ele vai para um apartamento de 1,5 milhão, num bairro maneiro. O cara sai de Copa, eu morei em Copacabana minha vida inteira, e o pessoal acha que Copacabana é do caralho, né? Copacabana...
Uma merda.
É, mas quem é de fora de Copacabana... Pô, tu morava em Copacabana, tu era rico pra caralho. Eu falei, cara, beleza, vai. Agora vendo o arrastão, o pessoal falou, pô, Charlão...
Vai três quadros da praia
pra mim. É, isso. Eu morava na última, na Toneleiro, é até legal, era até uma rua boa.
É, os extremos, né?
É.
Era mais...
Eu ficava ali no meio, era direitinho, mas eu escuto direto. Nasci um milionário, morava em Copacabana. Eu falo, puta, meu irmão. Bom... Aí, o que acontece? O cara sai de Copa, vai pra um puta condomínio na Barra. Só que aí, quando você chega na Barra, separa o teu HB20 na garagem, o teu Nissan Martin na garagem, que você tava felizão, o carro, pô, econômico, anda. Você olha lá e fala, puta, tô passando vergonha aqui no Península com o meu carro, né? Condomínio lá. Aí ele troca por um carro melhor. Pô, nosso filho tá ajudando no colégio que ele estudava antes, que é 3 mil... Mas, porra, o nosso vizinho, que a gente boa pra caralho, tá jantando toda semana aqui, o filho dele tá no colégio internacional, que fala oito idiomas.
Restaurante.
Que é 12 mil, restaurante. Então, você já viu tudo. O cara, de repente, ele era feliz, tinha um padrão de vida, ele sobe, ele fica infeliz, cara. Ele fica infeliz. Olha que louco. Mas você ganhou mais, você tá infeliz.
Mas, cara, o Volpi já me falou isso, né? Que tem uns estudos aí que falam que a tua felicidade, ela é proporcional... A sua comparação com cinco pessoas próximas.
Olha.
Então você compara ali as pessoas próximas e fala assim, porra, eu tô bem. Aí, beleza. Mas são poucas pessoas que têm cabeça.
Eu recebo mensagem.
Mas, cara, assim, mas o pensamento independente, que é um pouco daqueles três pontos que você falou, que se alguém quer ficar muito rico, que puder... O pensamento contrário.
Tá certo
e execução.
Massivamente.
Nessas três coisas, né, de pensamento contrarian, tá certo e executar, eu acho que também tem o lance do pensamento independente. Pensamento independente é difícil, tem um pouco, cara, a ver ao ser contrarian. Porque o contrarian é onde a manada tá indo. A manada tá indo pra um lado, putz, os seus cinco amigos que você tá perto tá indo pro lado. Beleza, você acha que faz sentido? Pode ir, cara. Qual o problema de ir também? Mas tem as consequências. E daí você tem que ter um pensamento independente de falar, pô, por que que faz sentido eu ir pra aquele lugar agora? Faz sentido com o momento que eu tô de vida? Com aquilo que eu quero pro meu futuro? Ou eu só tô indo com o fluxo? Então, o pensamento independente, cara, nessas horas...
E o que você falou da galera também pagando pra alugar coisa pra mostrar, né? Isso rola direto, né?
Mas daí volta o pensamento independente.
Tem gente alugando carro.
É, mas eu acho que rola mais nesse âmbito do influenciador, assim. Eu acho que o que eu vejo hoje na minha cabeça, olhando pra esse mercado, eu adoro estudar, de um tempo pra cá eu tenho focado mais em produzir do que em investir. Então já tá alocado ali com o Marcate lá da Veda, já tá meio que interessado, vamos dizer assim. Mas é essa mistura de...
Brasil com Egito.
Inteligência.
Só quem é velho vai entender. Só quem é velho vai entender. Ou se a produção botar o El Jan. Quinta série.
Do sogro que tá morando com ele.
Pô, meu sogro foi embora, cara. Eu tava muito feliz, cara. Meu sogro e minha sogra são muito maneiros.
Porra, a gente tem que ajudar.
Meus pais estão aí agora.
Eles têm que comprar um apartamento
no aniversário do meu pai hoje, pai. Parabéns, meu querido. Porra. 68 anos. Cantão, parabéns pra ele.
Parabéns.
Tamo junto.
Grande
José.
Mas
eu acho que existe uma diferença entre maturidade financeira, inteligência financeira e independência financeira. Eu vejo como três níveis. Primeiro é maturidade, é você ter uma boa relação e uma relação clara com o dinheiro. É você entender o papel do dinheiro, é você não virar refém do dinheiro, é você não virar refém das coisas, é você saber que você precisa gastar menos do que você ganha, é você ter a disciplina de juntar todo mês, é você entender que aquele dinheiro que você ganha hoje, uma parte dele é do teu futuro.
No mínimo
10%. Porque você não vai sempre produzir.
Isso aí, no mínimo.
Então isso pra mim é maturidade financeira. Porra, juntar 10% do que você ganha no longo prazo é maturidade financeira. Entender que você tem lá uma restituição do imposto de renda, tal, é maturidade financeira. Cara, são coisas que você precisa saber, como a gente sabe que tem que beber 2, 3 litros d'água por dia. Ponto. É maturidade isso. Não é inteligência. Ah, eu sou inteligente porque eu sei que tem que beber. Não, você não é inteligente, você é maduro. Simples assim. Aí vem a inteligência financeira, que é, cara... Melhor do que eu deixar o dinheiro na poupança é eu colocar o dinheiro no CDB. Porra, melhor do que eu deixar o dinheiro no CDB é botar o dinheiro no fundo. Porra, eu preciso pegar 25% desse meu capital investido e deixar de caixa para oportunidade. Porra, 25% eu preciso alocar ele travado há 5 anos, mas com uma margem melhor. Aí passa a ser inteligência. Porque se esse cara de maturidade só botar o dinheiro no CDB, mas fizer o 90-10... Porra, já é o caminho. Se ele viver com 50% do que ele ganha, 60%, 70%, já é o caminho. Ele não precisa botar ação tal. É o segundo nível, é a inteligência. E a independência, aí é quando realmente você casa o teu custo de vida, e aí não é o teu custo de saída, é o quanto você custa de viagem, de coisas que você quer comprar.
Joga tudo, né?
Joga tudo. Não adianta, porque eu já hoje poderia parar. Poderia porra nenhuma. Aí tu não viaja, aí não adianta. Isso não é independência financeira, é burrice financeira. É dependência financeira. Não é independência, é dependência. Que é você criar uma estrutura e um custo que tu fica dependente do dinheiro que você tem. Aí você tá calculando a inflação, você tá não sei o que lá. Que pra mim é onde muito brasileiro erra. Meu pai foi um cara que errou nisso. Ah, não, se eu tiver tanto, eu consigo viver. Se fudeu. Ah, não, se eu tiver de renda...
Mas ele não tinha a informação que a gente tem hoje. Hoje a gente tem uma informação.
Sim, é óbvio, né? Mas tô falando, ele virou um dependente financeiro. Porque o plano, ele não contou que o plano de saúde ia ficar 3 vezes o valor. Caramba. Ele não contou que o celular ia sair de R$1.000 para R$15.000.
Precisa de remédio
pra caralho.
Então,
no final,
caralho,
ele, porra, tem o celular de 10 anos atrás. Que é pra ele comprar o celular hoje, a conta não fecha. Então, tu vira um dependente financeiro. Então, você tem que botar tudo pra dentro. E aí, sim, construir um patrimônio que com a renda fixa, dele, média, porque não adianta você olhar os extremos, porque imagina quem tinha... Não, se der 1% ao mês, tá, aí vem pandemia, 5% ao ano, se fudeu.
2% ao ano, cara.
Então, aí você tem que ir na média ali, pra aí sim, você com uma margem, conseguir falar, sou independente financeiramente. Fora isso, você se engana.
É, quando a Selic caiu, eu comprei 3 imóveis. 2 eu vendi bem. Porque quando o juro cai, você... muita gente corre para imóvel, corri num momento melhor e depois eles valorizaram, eu vendi bem. Óbvio que teve impacto da pandemia também. Mas sempre vai ter um negocinho ali...
assimetria.
Dando é dinheiro. Mas eu concordo plenamente. O brasileiro agora está tendo essa informação. E eu recebo muito duas perguntas no meu inbox que tem a ver com o que você estava falando sobre gastar dinheiro. A primeira é comparação. Não só do meu setor, mas de outros setores. Muita gente manda mensagem... Poxa, Arlão, tu é mó usura, cara. Eu vejo outros influenciadores. Tem casa maneira, tem carro maneiro, viaja pra caralho. Tu não gasta dinheiro, não? E eu gasto dinheiro. Só que pro cara eu teria que gastar na proporção que os outros gastam. O cara não sabe que eu tenho dinheiro. De repente eu tenho muito mais dinheiro que os outros e vivo muito bem. Porque assim, galera, o quanto é suficiente? Quem é feliz? Quem tem dinheiro pra caralho tá cada vez ganhando mais, às vezes tirando mais de quem não tem, que nem muito influenciador faz. Ou de repente eu que tenho muito dinheiro, ganho o suficiente, tenho muito mais do que muita gente, cara, e tô feliz. O que vale mais? Porque se você não souber também quanto é suficiente, você tá fudido. Você não vai conseguir fazer. E uma comparação péssima que as pessoas fazem é o cara comparar a vida dele com a tua vida, com o dinheiro que você tem. Vou te dar um exemplo. De repente alguém olha na tua internet, você trabalhando pra caralho. Eu te acompanho vocês, estão sempre trabalhando. Viaja pra cá, faz uma viagemzinha, mas tá trabalhando. O cara te segue, ele pensa assim, cara, esse é o Alfredo, não entendo ele, cara. Se eu tivesse o dinheiro que ele tem, eu nem estaria trabalhando mais. Cara, é esse pensamento, se eu tivesse o dinheiro que ele tem, eu não estaria trabalhando, ou eu estaria tranquilo. É esse pensamento primeiro que faz o cara não ter o dinheiro que você tem, e esse pensamento é errado porque ele tá fazendo a conta da vida dele com o teu dinheiro. Ele não tem a menor ideia se você aproveita ou não aproveita, quanto você tem.
É o conceito dele.
Que bosta, porra. É valor. O conceito parece
dele.
Valor.
É o conceito dele.
Mas
que
isso acontece demais.
Que você tem valor?
E a última, antes da gente fechar, que eu sei que já estourou o tempo que eu falo pra caralho, volta e meia eu recebo mensagem também assim. Poxa, Alan, cara, você não aproveita nada a vida. Eu te vejo o tempo inteiro produzindo, cara. Você não para pra fazer alguma coisa, você não... vai pra praia, você não faz alguma coisa. Você não vive, você não vai viver. Cara, eu tô vivendo, meu irmão. Fazendo os meus vídeos, eu escrevi um livro, vou entregar pra vocês, tô escrevendo mais dois. Eu tenho os meus canais, eu estudo, eu viajo, eu tô conhecendo o mundo, eu gosto de cultura. Eu tô vivendo. Só que a conta que o cara faz é que viver não é fazer isso que eu tô fazendo. Viver pra ele é tá na praia, ou tá no TikTok, ou tá num churrasco de família, que eu vou também, mas de repente não mostro. Então, esse ponto também deixa as pessoas muito infelizes. Porque o cara vê um estilo de vida de outra pessoa, acha que viver aquilo, ou acha que dá pra ganhar dinheiro fazendo aquilo, é aquilo que a gente conversou. Não dá. Então, cuidado com a internet, galera. Porque nem tudo que você vê é. Não. Entendeu? É isso.
Muito bom.
Ó, eu preparei um bate-bola pra gente fazer, agora, tipo Maria Gabriela aqui, pra gente fechar.
Ah, mas agora faço com a voz da Maria Gabriela.
É, boa noite, pô. Brasil! Seja muito bem-vindo.
Pô, é uma Hebe com a Marília Gabriela,
ficou
pô.
Ficou bom.
É, recebo hoje aqui ele, modelo, investidor. Agiota, né?
Vascaíno.
Na década
passada. Isso aí.
Xalão, vamos lá. Bate-bola rápido. Bitcoin, comprar em 2024?
Comprar.
Ethereum, comprar em 2024?
Bastante.
Eu não entendi minha letra.
Pula. Pula, depois você volta.
Torta na cara, pula. É.
Imóvel na planta, bom ou ruim negócio?
Depende do juro. O juro atual é mau negócio.
Os juros atual de quê?
Eu explico em um minuto. Cara, se você tem no Tesouro Direto, você consegue ganhar 10, 12% ao ano, você comprar um imóvel agora para receber em 4 anos... No mínimo, esse imóvel, se você for botar o dinheiro inteiro agora, no mínimo esse imóvel vai ter que te dar 30, 40, 50% a mais do que você pagou só pelo custo de oportunidade, só que você tem aqui no Tesouro sem risco. Então, se você
a não ser que você consiga esse desconto...
Isso, ou você deu uma entradinha... Eu comprei imóvel quando veio a crise da Dilma, eu dei 10% e paguei o resto a Deus dará. Aí, então, assim, depende muito da situação. Quanto maior o juro, mais cuidado você tem que tomar.
Tá. Fundo de ações, aconselho ou não?
Eu prefiro fazer sozinho.
Fundo imobiliário?
Sensacional. Quem não tem é louco.
É o ano de comprar dólar?
Sempre. Dólar sempre pra cima.
Investimento em startup, bom ou ruim?
depende de quem te apresentar o investimento, se tem track record, se entende daquele tema. É o investimento mais arriscado que existe. É o que pode te dar o maior retorno, mas é o mais arriscado e normalmente as pessoas perdem dinheiro porque acham que a oportunidade é
boa. E não dá para sair.
É boa demais. E eu vou te falar um negócio, meu amigo. Se uma oportunidade maravilhosa chegar para você, 10% ao mês, 15% ao mês, uma empresa pode subir 3.000%, a primeira pergunta que você tem que fazer...
Não, não se faz pergunta não, não investe.
É o seguinte,
é melhor.
Por que que essa oportunidade tá chegando para mim e não pro André Esteves,
esse é o Egito,
dono do Bradesco?
É o Egito, é pirâmide.
É o Brasil com o Egito.
É. Não investe. É. Simples assim, não investe.
Mas se der uma tacada certa...
Tá. Estilo de riqueza, Marçal ou Bárcio?
Meio termo, dá? Dá para ter um meio termo?
Muito boa essa pergunta, hein?
Né? Muito estilo de bilionário, é, eu falei errado, estilo de bilionário.
É que na verdade são estilos diferentes e o meu estilo também é muito diferente, entendeu?
Boa. Complete a frase, o mundo precisa de...
prosperidade.
O que você deixou de ser quando cresceu?
Esperançoso.
Se você tivesse um superpoder, qual problema do mundo você escolheria resolver?
Fome.
Qual a última coisa nova que você aprendeu?
Como melhorar meu podcast aqui com vocês antes de começar o episódio.
Essa foi foda. Essa foi
qual
foda.
Ação você, qual setor você recomenda para 2024?
Tem um setor que ganha dinheiro há 2000 anos. Banco. O mundo vai acabar um dia, os bancos vão estar dando dinheiro. Aí você tem que saber qual banco.
Muito bom.
E para fechar, você faz permuta?
Jamais.
Eu queria trocar um livro por um livro e um post no feed.
Não, aí não é permuta, né? Porra, aí é...
queria, porra, alavancar as vendas do, me do dá, meu livro aqui.
Essa canetinha
aí. Fazendo... fazendo trocando um post no feed. Eu faço do teu, tu faz do meu.
Fechou.
E fechamos assim mais um episódio?
Calma, rapaz. Tá acontecendo não. A troca dos livros, rapaz.
Calma.
Você não tem nada pra fazer um escambo aí, cara?
Não, pô. Não tem nada. Eu não escrevo livro.
Pra você evoluir.
Faz com o seu corpo.
Tá aí, best-seller já.
Ninguém mandou não escrever livro até hoje. Tá de preguicinha.
Porra.
18 princípios.
Já tô escrevendo
pra
mais
você
dois.
Evoluir.
Isso.
Vamos ler aqui, ó.
Sim.
A responsabilidade é toda sua. Pelo menos daqui pra frente. Siga o seu propósito. Defina o que você quer para traçar o seu mapa. Peça e receberás. Não seja medíocre. A leitura te levará mais longe. Persiga o conhecimento diariamente. Adote mentores. Exercite a espiritualidade. Seja generoso. Melhore um pouco todos os dias. Seja seletivo com quem você anda aí. Ó. Você não ficar se comparando. Entenda de uma vez por todas que o dinheiro é seu amigo. Sempre use o tempo a seu favor.
Essa foi pra você.
Utilize o efeito órbita e mude de patamar. Seja curioso e entenda o mundo. Busque a evolução e descubra por que os milionários não têm 1 milhão. Tem vários.
É difícil, isso eu falo rápido assim. É
cuidado com o seu principal inimigo.
O ego. É difícil a pessoa... Tem muita lição judaica no meu livro também. É difícil a pessoa que tem, que é milionária, que aprendeu muito, ter 1 milhão. Porque o cara, quando chega no 1 milhão, ele já está acelerando, ele tem um certo conhecimento, que ele vai fazendo um negócio, vai ganhando outras coisas. A gente falando isso para quem não tem 1 milhão ou para quem está começando, parece papo de influenciador, de coach e tal. Não. Quando a pessoa tiver 1 milhão, ela vai entender que ela, se ela aprendeu a chegar lá...
É muito mais fácil dali
para
frente.
Às vezes o cara demorou até os 40 para chegar no primeiro 1 milhão, mas ele entendeu o que é. Ele vai ter acesso a pessoas que têm 1 milhão. Ele vai... Uma série de coisas que vão te ajudar a chegar mais longe, obviamente. É igual quando você chega num cargo gerencial de empresa. Pô, você abre a tua mente, você vai lidar com outros cargos gerenciais, aí você vai subindo mais, entendeu? O grande problema das pessoas está no iniciozinho da vida. De todo mundo que eu tenho conversado, que eu acompanho, os caras do início da vida, 18 a 25, estão muito confusos por orientações erradas. E aí a gente tem que tentar ajudar essas pessoas.
Muito boa.
Para te seguir no Instagram...
Charles Vix, charles.vix, ou procurem lá Economista
Vix
Sincero.
Vix com X.
W-I-C-Z. W-I-C-Z, isso aí. É porque o Vix com X tem a parada de página que todo mundo conhece. É, todo mundo vai com
que é de Israel também.
Ah, legal.
Vix, né? Israel.
Qual o seu, Crespim do Milho?
Bruno.nardon@crespimdomilho. Já pega esse perfil, pô. Esse daí ficou boa.
Já vão criar.
É. Não, tem uns muito bons aqui, tá? Muito bons. Então fiquem ligados no próximo episódio com mais apelidos pra Bruno Nardon aqui pra gente escolher qual é o melhor do ano.
Tá, pro Vale. Tá aí a regra da retenção.
No G4
galera
Vale,
fica curiosa pro próximo.
No final do ano a gente fazer um grande grito de guerra juntos quando esse moleque entrar no palco. Meu irmão, arroba Alfredo Soares, tamo junto. Não esquece de comentar. Não esquece que agora no Spotify também você pode mandar perguntas pra gente. Comentar, compartilhar, seguir o canal no YouTube, seguir o Spotify pra gente ficar top 5 aí de podcast de negócio do Brasil. Até o próximo episódio, tamo junto e bora vender. Valeu!